Olá, eu sou a Adna, estamos aqui de novo para falar com você agora sobre um tema, um assunto que é moda do momento, a moda do momento entre os jovens e adolescentes e até mesmo entre alguns adultos, viu? Nós vamos falar sobre as famosas séries coreanas, também conhecidas como doramas. Não é difícil encontrar adolescentes, especialmente meninas, viciadas nessas produções.
De início, quando eu ouvi esses rumores, os rumores dessa novidade, eu procurei ver quem eram as figuras que atuavam nesse enredo. Logo de cara, eu não gostei do que vi. Homens com traços de mulher e quase nenhuma diferença entre meninos e meninas. Não assistia nenhuma série, porque isso por si só já ativou meu circuito de rejeição. Mas os comentários entre os adolescentes continuaram. Então eu ouvi de alguns adultos que as histórias eram inofensivas e que era uma forma de permitir para os filhos que assistissem a algo do mundo sem que isso maculasse os princípios cristãos ensinados em casa. Tudo bem, mas eu não me dei por satisfeita. A propaganda vinha de todos os lados. Eu investiguei mais um pouco e resolvi lançar no meu perfil do Instagram algumas enquetes sobre os doramas, os famosos doramas. Para minha surpresa, muitos me responderam. A maioria era comentários de pessoas que um dia gostaram muito a ponto de ficarem viciadas e que depois entenderam que aquilo lhes fazia mal. Algumas mães me falaram das suas preocupações também, e outras fizeram críticas voltadas ao conteúdo e à forma da produção das séries. Mas as descobertas instigaram meu espírito e eu resolvi firmemente buscar na palavra de Deus as respostas para essas produções e para os comportamentos que essas séries estão gerando nos jovens. É preocupante. Não podemos nos calar. Precisamos investigar e juntos, unirmos as nossas forças na luta pelo coração dos nossos filhos. E vamos lá, vamos conversar sobre isso. Para introduzir este tema, antes eu quero lançar os fundamentos desta conversa. Toda opinião ela deve ser fundamentada em algo, como uma casa. Opiniões erguem-se em cima de princípios já pré-estabelecidos. No nosso caso, nosso fundamento vem da palavra de Deus. O que vamos conversar aqui são conclusões que tiramos de relatos verdadeiros e então procuramos conduzir o nosso pensamento dentro da verdade. Nossas palavras não são a verdade, as minhas palavras aqui não são a verdade. Por isso, seria bom que você que está me ouvindo, você mesmo avaliasse o que eu vou falar, comparando com a sua Bíblia as nossas palavras. Não temos a intenção aqui de ser a autoridade final sobre o tema. Eu estou diante de Deus com muito temor. Eu orei sobre isso e pedi para que o Senhor nos conduzisse nesta conversa, que tudo aqui possa refletir a glória de Deus. Então vamos começar conceituando algumas verdades importantes para entendermos este assunto. Antes de tudo, precisamos definir o que é adoração. Mas adoração, por que adoração? Você pode me perguntar. Sim, adoração. Porque a adoração envolve todo o nosso ser. E ao receber os relatos sobre as séries, eu vi que a adoração seria o fundamento dessa nossa conversa. Então vamos começar entendendo o que é adoração. Você sabia que após o pecado, o ser humano tem a capacidade de desenvolver vícios em muitas áreas da vida? Inclusive naquelas socialmente aceitas, como trabalho, amizades, busca por conhecimento e entretenimento? Na verdade, qualquer coisa que nos traga satisfação pessoal, humanamente falando, tem o potencial de nos viciar. E o vício nada mais é do que o desejo incontrolável, interno e externo também, de contemplar o que nos dá prazer. Outro nome para esse estágio se chama, segundo a palavra de Deus, de idolatria. Tudo que toma o nosso ser e nos impede de cumprir os propósitos eternos de Deus na vida, na família, na igreja e na sociedade é um ídolo que erguemos no nosso coração. O mapa da vida está revelado na palavra de Deus. Tudo que foge dos princípios que ali estão tornam-se potencialmente um ídolo que tomará, cedo ou tarde, o nosso coração, fazendo-nos distanciar de Deus. E o que é adoração, então? Já ouvimos várias vezes a frase que nós fomos feitos para adorar. Muitos crentes dizem isso, pastores em seus sermões, resoluções de grandes concílios, mestres e doutores do Evangelho. Eles dizem isso, fomos feitos para adorar. De fato, essa afirmação é verdadeira. Há dentro de cada um de nós um anelo por Deus, uma busca pelo divino, que só encontra repouso na adoração ao único Deus verdadeiro. Mas nem sempre percebemos este aspecto do nosso ser. Vivemos naturalmente a vida na Terra e alguns passam por aqui sem perceber a sutileza de uma cultura que todo tempo, que o tempo inteiro, tenta desviar os nossos olhos do alto, oferecendo substitutos à adoração que devemos somente ao Deus vivo. Sem perceber, o espírito, o nosso espírito, que deve ser alimentado pelo que é santo, enche-se do que afronta a Deus, levando à morte dessa ligação essencial à vida. As consequências desse desleixo espiritual é um esfriamento da prática devocional cristã, um conformismo com o mundo, que por fim roubará o usufruto da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como Paulo falou em Romanos, capítulo 12. O que entra pelos nossos olhos, passa por nossos ouvidos, penetra os sentidos, enche o nosso interior com tesouros do céu ou com o veneno do inferno. Eu não quero ser radical, apesar de que eu entendo que, nesse nível do ser, a única opção que nos resta é a vigilância cuidadosa, que leva ao ponto de arrancar e atirar o olho para longe de si, caso o pecado exponha suas imagens mentais. Uma vigilância que corta e atira para longe a mão que leva ao pecado, que Jesus falou em Mateus 5:30. Mas eu confesso que não é fácil. Nenhuma decisão que nos deixe sozinhos é fácil. Nenhuma decisão que combata nossas inclinações para o conformismo pode ser tomada sem uma boa dose de autorrenúncia, disciplina e até mesmo morte. Todo o tempo nós somos chamados à preguiça espiritual, que leva à predisposição do coração à adoração, a um estado de dormência. O conformismo penetra sem que nós percebamos, seja por uma música, uma bela produção visual, um bom filme, uma série fofinha, uma leitura instigante, uma conversa gostosa, um lugar agradável com pessoas agradáveis, trabalhos que nos motivam a crescer. Essas coisas não são inerentemente pecaminosas, mas, quando elas nos dominam, passam a ser o ídolo que preenche aquela lacuna da adoração no nosso ser. Um autor chamado Richard Creel disse o seguinte: aquilo a quem te dedicas, sobre o qual baseias tua existência, isso é realmente o teu Deus. O Deus de uma pessoa é aquilo que domina a sua vida, dando-lhe uniformidade, direção e inspiração, sem que a pessoa se dê conta ou não. E aí eu pergunto: a quem você adora? Ir à igreja aos domingos, guardar o dia do Senhor, participar de grupos de louvor, estudar a Bíblia com o fim de cumprir uma tarefa, ter feito uma confissão de fé pública, nada disso é garantia de possuir um coração adorador. O que é que domina os seus pensamentos? O que te impulsiona a trabalhar? O que te inspira? O que faz o teu coração palpitar? Isso é o que você adora. Temos uma tendência natural à idolatria. Ela mexe com nossos corações e desperta nossos desejos. Esse foi o pior mal que exigiu as medidas mais duras da parte de Deus em relação aos israelitas. Todas aquelas leis do Pentateuco, muitas vezes sem sentido para nós, visavam combater essa prática comum nas nações vizinhas. Sua erradicação era o propósito principal da lei mosaica. A idolatria favorece uma cultura de corrupção, pois as divindades podem ser facilmente compradas para satisfazer os desejos dos adoradores. Não podemos achar que somos melhores do que os israelitas. O coração é o mesmo, inclinado a substituir o Deus invisível pelos deuses palpáveis e visíveis. Não somos melhores do que eles. Uma das razões por que Deus diz para o adorarmos é que nós nos adaptamos às coisas que admiramos e nos dedicamos. É chamado na psiquiatria de modelamento. Na Bíblia é chamado de lei da adoração. Quando contemplamos, nós somos transformados. Nosso caráter é transformado, refletindo aquilo que reverenciamos. Vejam o que diz Paulo em 2 Coríntios 13, 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Os tipos de governos e as lideranças têm o poder de cativar essa parte do coração dedicada à adoração. O que domina os meios de comunicação é um tipo de poder invisível do mundo que hoje dirige nossos corações. Há uma mente por trás das produções culturais, das mais inocentes às mais macabras. Por exemplo, eu vejo pessoas falando de modelos de governos como ideais tangíveis, personalidades como salvadoras. Tem gente que quer até trazer de volta o modelo da monarquia portuguesa, isso falando de política, né? Por influência de filósofos, pessoas que falam na internet, professores, que souberam atingir o cerne da idolatria do coração daqueles que consomem suas ideias. Alguns são tão astutos que sabem cativar de tal forma que até leitores da Bíblia, crentes, adotam suas palavras como guias para seus pensamentos e ações. E aí é que mora o perigo. Não podemos desprezar nossa capacidade para o pecado. O coração humano é mesmo um poço fundo de pecado. A negligência nesta área da vida tem destruído muitos que conheço. Lembremos-nos das palavras de Jesus. O ladrão semeia o joio quando o dono da casa está dormindo. Vejam que não sejamos como Israel, para não nos tornarmos semelhantes aos ídolos que há no mundo. Oséias, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Aquilo ou quem amamos pode nos tornar abomináveis diante de Deus. Então, meu irmão, não durma. A guerra só está começando. Então vamos agora aos hábitos que dirigem a adoração. Há algo que toca a nossa adoração e é aquilo que consumimos na forma de cultura. O que contemplamos e ouvimos é o que transforma o nosso ser. Aquilo que reverenciamos transforma o nosso caráter. E a longo prazo, o vício por consumir a cultura do mundo pode esfriar a fé, tirar o apetite pelas coisas de Deus e instilar hábitos mundanos de vida. Nós precisamos filtrar o que entra por nossos sentidos para que não corrompam a nossa adoração e, por fim, nos traga a miséria. Aquilo que você consome culturalmente, aquilo que você usa desta vida, afeta a adoração, aperfeiçoando-a ou corrompendo-a. E eu entendo que nossos hábitos de vida podem determinar a direção da nossa adoração. E há três áreas que marcam a nossa adoração, que é o que ouvimos, o que vemos e o que sentimos. Primeiro, o que ouvimos. A música, as vozes, os sons que penetram pelos ouvidos modelam nossas crenças que, por sua vez, nos levarão aos lugares mais altos ou aos lugares mais baixos. Romanos 10 e 17 diz: A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A outra área é a que vemos, é a área do que vemos. As imagens mentais e visuais que passam pelos olhos e penetram no pensamento modelam a contemplação na adoração. O Salmo 27, verso 4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, olha aí, contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. A contemplação é parte importante da adoração. Greg Biller observa, abrindo aspas, Deus fez os humanos para o refletirem, mas se eles não se comprometerem com ele, eles não o refletirão, mas refletirão alguma outra coisa. Ou nós refletimos o Criador, ou refletimos algo na criação. Em outras palavras, É da nossa natureza levarmos a imagem de algo. Se não for a imagem de Deus, então será de ídolos. Se não for a imagem do Criador, então será da criação. E aí você pode ler Romanos capítulo 1. Outra área é a área do que sentimos. São nossas percepções do mundo. O que sentimos, o que cheiramos, as sensações que fazem nossos corpos vibrar. Não se limita ao que se ouve ou vê, mas busca uma experiência que envolva o corpo físico. O salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34 e verso 8. Somos, nas Escrituras, também espiritualmente solicitados a nos relacionarmos com Deus através daquilo que sentimos e experimentamos. Para cada área dessas que eu falei, Deus cuidou para que protegêssemos, erguendo muros e tapando brechas. Então, sobre o que ouvimos, nós temos no Salmo 119, verso 54, uma verdade curiosa. Veja o que diz: os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. Veja, o salmista diz que os estatutos de Deus têm sido suas canções, ou seja, aquilo que ele ouve e consome na forma de recreação. No seu tempo livre, ele escuta a palavra para relaxar. Veja que coisa. Na casa da minha peregrinação, fala que ele faz isso neste mundo atual, onde somos peregrinos, como todos os nossos pais. Mas ele só pode fazer isso porque ele observa a lei de Deus. É o que diz nos versos seguintes. Se ele tivesse substituído esse hábito por outra recreação, a lembrança das palavras do Senhor não viriam à sua mente. Salmo 145, verso 3 diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. E aqui fala da importância de se transmitir oralmente as coisas de Deus. Sobre o que vemos, o salmista também diz: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Salmo 101, versos do 1 ao 3. Quando ele diz não porei coisa má, a expressão significa coisa de absoluta falta de valor, desnecessária à vida de inteligência que ele tanto precisava para manter-se no caminho reto. A palavra aborreço indica total rejeição. Davi detestava o que Deus abominava e amava o que a Deus agradava. Quando diz não se me pegará, ele enfatiza que essas coisas não terão domínio sobre ele. Ele não terá experiência ou relação íntima com algo ou alguém que roube do seu coração o que é devido somente ao Senhor. E sobre o que sentimos? Você pode facilmente concordar comigo como aquilo que adoramos surge mais espontaneamente quando nós estamos em contato com a natureza. Como nós adoramos a Deus mais facilmente quando estamos em contato com a natureza. Quando vemos as montanhas, quando sentimos o ar fresco em nossa pele, quando cheiramos o perfume das rosas e sentimos o tremor do trovão, essas sensações nos arrebatam a alma e nos levam a adorar o Criador. Eu tenho experimentado isso por esses dias. Quando nós estamos na escuridão, quando chega a noite e aquela lua cheia aparece e nós olhamos aquilo, não é? Nossos filhos, eles normalmente contemplam aquilo e se lembram do Criador e lembram da palavra de Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos várias expressões sobre o aroma agradável que as ofertas dos holocaustos provocavam no Senhor. Você pode ler em Gênesis 8, 21, por exemplo. Paulo, no Novo Testamento, disse que a nossa vida deveria exalar o cheiro do Senhor. Aliás, no Novo Testamento, o nosso corpo é o sacrifício santo a Deus e por isso devemos exalar o cheiro do Senhor. E isso é adoração. Há também um toque utilizado largamente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Jesus tocou em muitos e muitos tocaram em Jesus. O paladar prova a comida. Como figura, o nosso ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. falou um dos amigos de Jó, Eliú, no capítulo 34 e versículo 3 de Jó. O ouvido, como aquele que prova a cultura, precisa estar saudável para discernir juntos o que é certo e verdadeiro e de aprender o que é bom. Nós consumimos a cultura com os nossos sentidos, assim como consumimos alimento para o nosso corpo. Nós somos envolvidos por ela, para o bem ou para o mal. A cultura intelectual alimenta nossa mente e desperta as nossas sensações, liberando forças, ocupando pensamentos, fantasias e sonhos e, por fim, determinam os nossos comportamentos. A diferença entre os alimentos e a cultura, aquilo que não se aproveita dos alimentos é expelido do corpo, mas aquilo que entra na alma e no espírito na forma de cultura dificilmente pode ser expelido senão por uma interferência sobrenatural ou por um grande esforço pessoal. Não temos poder sobre a memória, sobre os hormônios, sobre os pensamentos espontâneos. E isso tudo vem através da cultura, daquilo que consumimos na forma de cultura. O consumo despreocupado da cultura mundana tem efeitos nocivos sobre os seres humanos e afeta um relacionamento com o Deus vivo. Tiago afirma que a amizade com o mundo equivale ao adultério. E na Bíblia, adultério espiritual é o outro nome para a idolatria que falamos no início. Veja, Tiago 4, versículos 4 e 5 dizem: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele faz habitar em nós zela com ciúmes dos seus? O querido pastor Lloyd-Jones, no livro Estudos no Sermão do Monte, fala que não é somente a prática do mal que nos embota a mente e nos torna incapazes de pensar com clareza. Os cuidados deste mundo, uma vez arraigados firmemente na nossa vida, o aprazimento da vida doméstica com a nossa família ou qualquer uma dessas coisas, como uma boa situação financeira no mundo ou os nossos confortos, todas essas coisas são igualmente perigosas, tanto quanto a gula ou o alcoolismo. Vejam que as coisas mundanas têm o poder de viciar, comprometer nosso pensamento, tornando-nos escravos do que há no mundo. E é sobre isso que queremos conversar, sobre o perigo de estarmos tão envolvidos com as coisas do mundo que falhamos na vigilância que devemos manter até a volta de Cristo. Jesus disse em Lucas 21, 34 a 36: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. As coisas que conquistam o nosso coração e a mente afetam a nossa vontade. E é aí que mora o perigo. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Servir implica em agir em prol de algo ou alguém. O serviço cristão é uma forma de adoração. Paulo disse aos Colossenses: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quando diz tudo, são todas as coisas. Os crentes vivem constantemente diante do Senhor em completa adoração. O que nos motiva a agir no mundo é resultado do que pensamos e o que pensamos é resultado do que consumimos na forma de cultura. Jesus disse: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Mateus 6, 22 a 23. Aqui encontramos que é pelos sentidos que alimentamos o nosso interior. Podemos ter olhos bons ou olhos maus. As coisas do mundo são tão poderosas que podem controlar todo o nosso ser. Elas dominam o coração, a mente e à vontade. E tudo isso afeta o nosso espírito, alma e todo o nosso ser. Mas, e é aqui o ponto mais sério de todos, nós devemos lembrar que a maneira que encaramos de encararmos essas coisas, em última análise, determina o nosso relacionamento com Deus. Veja, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, ou há de amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, é o que diz a palavra de Deus. E Lloyd-Jones enfatiza que a verdade contida nesta proposição é que ambos os lados impõem-nos uma exigência totalitária. As coisas deste mundo realmente nos impõem uma exigência totalitária. Elas requerem a nossa total devoção. Requerem que vivamos para elas de maneira absoluta. Mas nosso Senhor não pede menos do que isso também. No primeiro mandamento, ele ordenou: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Jesus disse para o jovem rico: vai, vende tudo o que tens e segue-me. Também disse em outro momento: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se isso não é uma exigência totalitária, então eu não sei mais o que é exigência totalitária. Ou é um ou é outro, não tem escapatória. Ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poderemos servir a Deus e as coisas da terra. E nesse dualismo, muitas coisas sutis se entremetem, que, se não pararmos para analisar, nos embaraçaremos com os negócios desta vida, e a nossa carreira poderá se comprometer com o pecado que tão de perto nos rodeia. Em 2 Reis 17, 24 a 41, nós encontramos uma história que ilustra bem o que dissemos aqui, e eu vou concluir este episódio com ela. Os assírios conquistaram uma parte de Israel e estabeleceram-se no local. Eles não adoravam o Senhor Deus, mas possuíam seus próprios deuses. Leões então apareceram e destruíram as suas casas. Eles concluíram que isso acontecera porque eles não haviam se preocupado em adorar a divindade daquela terra. Então eles vão em busca dos sacerdotes para aprenderem a adorar o Deus da terra. Sacerdotes judeus os ensinaram a adoração ao Deus vivo e os assírios imaginaram que tudo estaria resolvido. Mas a Bíblia diz o seguinte no versículo 41. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam às suas próprias imagens de escultura. Vejam que coisa. Eles temiam o Senhor enquanto adoravam os seus ídolos. Mas isso é impossível. Não há nada mais ofensivo do que dizer que adoramos a Deus e ao mesmo tempo abrigarmos dentro de nós veneração aos deuses deste mundo, que vem na forma de cultura literária, cinematográfica, musical. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O meu papel aqui é chamar a sua atenção para a necessidade da vigilância espiritual. Esse foi um dos temas mais ensinados por Jesus e enfatizado nas cartas de Paulo e dos demais escritos do Novo Testamento. A igreja estará em perigo no mundo se os seus membros alimentarem as trevas dentro das paredes do seu lar. Veja o que Jesus disse: caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ser piedoso não é somente falar sobre Deus, dizer que tem fé, frequentar cultos. Mas se alguém faz tudo isso e faz também das coisas do mundo seu passatempo, esse alguém está em espessas trevas. Aquilo que penetra em nós através dos nossos sentidos poderão lançar luz ao entendimento ou escuridão. E o que alimenta o nosso coração é o combustível para a nossa carne. Que tipo de alimento cultural você está oferecendo ao seu coração? Mateus 12, 34 diz: pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se o seu coração vibra pelo futebol, você falará de futebol. Se o seu coração está cheio de séries, doramas, você falará delas. Se o seu coração está cheio de filosofias, você falará disso também. Se você está cheio de tristeza, falará de tristezas. Se está cheio de ciência, falará da ciência. Se está cheio da sua profissão, sua língua vai falar do que é próprio da sua carreira. Se você está cheio de Bíblia, você não se cansará de falar dela também, de tudo que a envolve. Então entenda que a forma como nos apresentamos no mundo carrega, em última análise, as marcas da nossa adoração. O que você fala em conversas informais, o que você posta nas redes sociais, dizem muito sobre você, talvez mais do que você imagina. Em tempos de internet e redes sociais, eu citaria esse versículo assim: pois do que há de abundância no coração, disso teclam os dedos e fala a boca. Como nós estamos pensando? Biblicamente ou secularmente? Avaliemos e voltemos o nosso pensamento para Deus. A vida que Ele nos oferece é completa. Abrange a vida moral, religiosa e também a intelectual. Há espaço para Deus no nosso intelecto também. Afinal, quem foi que fez a nossa mente? Quem foi que nos fez seres pensantes? 2 Coríntios 10, 3 a 5, Paulo diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E Paulo fala em Romanos 12, 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Chegamos ao final deste episódio e eu já aviso que continuaremos a falar sobre os nossos hábitos de consumo cultural. Isso tem tudo a ver com as séries que nós vamos falar mais adiante. Então, nós estabelecemos aqui as bases da adoração e é sobre elas que agora vamos construir. Eu quero agradecer desde já pela sua companhia, por você estar me ouvindo aqui. E não esqueça de passar nas nossas redes sociais, no site femininamulher.com.br, no nosso Instagram. E não esqueça também de compartilhar esse episódio com seus amigos, com as mães e pais que estão lutando pelo coração dos seus filhos também. Deixe o seu comentário aqui e nós dividiremos este espaço com você para edificação mútua. Eu também já quero agradecer a todos que me responderam e tornaram o meu interesse ainda mais atiçado para encontrar as respostas para os hábitos de adolescentes e jovens que consomem os doramas sem muito pensar. Vamos juntas pensar sobre isso, trazendo a luz da palavra de Deus às nossas convicções e decisões a respeito do que deve entrar em nosso lar ou não, o que deve ser hábito e o que deve ser rejeitado. Eu sou Adna Barbosa, do site femininamulher.com.br, e eu espero você no próximo podcast. E para concluir mesmo esse episódio, eu quero deixar essa porção da palavra de Deus martelando aí na sua mente. Está em Salmos, no Salmo 19, os versos do 9 ao 14. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os seus próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor.